Muito obrigado, presidente, senhoras e senhores senadores, doutor Everardo Maciel, nossos cumprimentos e nosso agradecimento pelo seu comparecimento. E dizer que, quando o senhor coloca esse arrazoado, tem muito peso a presença do senhor nesse relatório, pelo seu conhecimento. Então, daí o debate. E nós temos que nos preocupar para que não seja pautado somente em cima desse relatório. Mas, doutor Everardo, eu quero voltar de novo. O senhor foi muito feliz aqui no FPE quando procura dar um equilíbrio aos estados. Quer dizer, faz inversamente proporcional ao PIB, proporcional à população. Quer dizer, é uma coisa que tem um sentido. Agora, em relação aos incentivos fiscais, o que nos preocupa é o seguinte. Nós somos regidos por uma lei do CONFAS de 1970, da década de 70, 72, se não me engano. 75, perdão. Quer dizer, as coisas foram evoluindo, as necessidades dos estados. Eu quero dar como uma prova testemunhal, principalmente o Centro-Oeste, que sempre foi uma região agropecuária. Se chovia, a economia ia bem, se não chovia, as coisas, até porque não tínhamos uma política naquela época bem definida agrícola. Problema do emprego, da mão de obra. Os estados eram o grande empregador, faziam o papel social. Até hoje o fazem. Com o desenvolvimento das políticas industriais contra o CONFAS, é ilegal? É. Muita coisa é legal em função do tempo que nós não pudemos reapreciar. Nós hoje aqui estamos revendo essa casa, o Código Penal, que é antigo, nós estamos vendo a Lei do Consumidor, nós estamos, Defesa do Consumidor, nós estamos revendo o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, coisas que estão há 40, 50 anos, 20 anos. Então, não é justo, de um momento para o outro, que nós vamos ceifar esses estados. Não tem como. Isso vai dar uma confusão. Não vai passar, os governadores não vão poder aceitar isso, ilegal ou não, é uma realidade. O que acontece do dia para a noite? Em menos de 4, 5 anos, as indústrias vão se desativar. Nada encurta a distância do Estado consumidor para o produtor, se não for um incentivo. Nós temos aqui, em relação à unanimidade do CONFAS, nós não somos unânime nisso. Aqui há senadores que acham, mas é uma minoria, que acham que deve ter unanimidade. Mas a grande maioria não pode entender, porque nós temos um problema em São Paulo hoje grande. O senhor pega o ABCD, que o senhor conhece muito bem, não tem mais, tem problema logístico, o senhor tem problema sindicalístico, o senhor tem tudo quanto é tipo de problema concentrado. Não é justo que quatro ABCD, São Bernardo, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, tenha uma concentração de renda superior a alguns estados do Nordeste. O Nordeste hoje está acabando com o seu bolsão de pobreza em função de que está sendo industrializado e oferecendo emprego. Quer dizer, se isso de uma hora para outra nós não fizemos isso com equilíbrio, vai ser um caos para esses estados. Eu sei porque eu vivo isso profundamente. Eu vi a evolução. Nós não prejudicamos nenhum estado. Nós fizemos um equilíbrio à força, porque não tinha nenhum consenso do CONFAS que fosse permitir isso. Então, eu pergunto ao senhor, tem que ter uma maneira de equilibrar e continuar. Inclusive, nós temos que honrar esses contratos que foram feitos com essas empresas que acreditaram. Foram para o meu estado, foram para o Maranhão, foram para o Pará, para N da federação. Assinaram um contrato e agora, em 8 anos, 8 anos é um espaço pequeno para desativar esse parque industrial. Vai ser muito rápida essa desativação. Porque a hora que se empatar as alíquotas, que eu acho que tudo bem é justo, mas a hora que o senhor empatar as alíquotas, não adianta convalidar esses incentivos. Convalidar, ou então dizer assim, bom, tudo bem, você vai ter um incentivo, vai poder fazê-lo até o final. Não tem jeito. Ou quando se mudar também para o destino. Então, eu pergunto ao senhor, como é que nós podemos melhorar esse problema? não levar só pelo lado da ilegalidade. O senhor entendeu, porque o senhor vive isso também, o senhor dá assessoria para várias empresas que hoje contribuem muito em muitos estados para a geração de empregos e geração da melhoria do posicionamento econômico desses estados.
Obrigado, senador Ciro Miranda. Eu perguntaria ao plenário desta casa se poderíamos fazer as perguntas em blocos de 3. Acho que de 5 não é preciso, porque são apenas 10. Em blocos de 3, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como se encontram. Então, faremos em blocos de 3. Aprovado. Lembrando a vossas excelências que, pelo regimento interno do Senado, teremos 3 minutos para as perguntas e 3 minutos para as respostas. Com a palavra, doutor Everardo Macedo. Não, vamos passar ao segundo, então. Senador Aloysio Nunes. Com a palavra, senador Luiz Nunes.
Presidente, eu vou abrir mão agora, porque eu tive que relatar um projeto aqui na Comissão de Educação e logo em seguida devo correr para a Comissão de Fiscalização, Controle e Meio Ambiente. Então, não vou poder ouvir a resposta. Eu vou terminar essa maratona e eu volto para poder, então, participar melhor.
Então, com a palavra ao digníssimo senador Armando Monteiro.
Bom, eu queria cumprimentar o palestrante, meu conterrâneo, e eu queria me congratular com a exposição e dizer que essa contribuição da Comissão de Notáveis, que está consubstanciada nesses projetos ou anteprojetos, eu creio que representa realmente uma contribuição muito importante para a gente avançar nessa pauta, que eu reconheço como uma pauta complexa, extremamente complexa. Mas eu creio que a federação no Brasil está desafiada a encontrar mecanismos que, ao final, possam inaugurar um tipo de federalismo menos predatório e mais cooperativo, porque, do contrário, tudo aquilo que, de algum modo, pode representar o nosso projeto de nação fica ameaçado. Mas eu queria, sobre os temas que foram trazidos e as propostas, eu tinha alguns esclarecimentos que eu gostaria de trazer. Por exemplo, é sabido que nesse processo do ICMS e dessas mudanças, nós vamos ter perdas, evidentemente não serão neutras essas mudanças ao longo do tempo. Então, eu pergunto, por que o projeto não propõe a criação de fundos de compensação fiscal e nem fundo de desenvolvimento regional, considerando que vamos ter aí um período de transição que não é um período curto? A segunda questão, essa regra do FPE, a partir de 2018, está indicado aqui que vai se buscar a equalização da capacidade fiscal. Eu queria entender melhor essa busca da equalização da capacidade. Seria estimular os entes a criarem bases fiscais próprias, ou seja, é algo que, de algum modo, estimule o processo, vamos dizer, de menor dependência das transferências e de certa emancipação do ponto de vista da capacidade contributiva desses entes, é a questão que eu gostaria. E uma outra questão é que nós temos hoje no Brasil uma questão que me parece claramente uma distorção, que é a de ainda tributarmos os investimentos. Houve uma evolução significativa no que diz respeito aos tributos federais. Nós tivemos uma ampla gama de isenções de IPI para bens de capital. Mais recentemente, os prazos de compensação de crédito na aquisição de bens de capital, seja de PIS, na área do PIS-COFINS, esses prazos foram encurtados, agora são automáticos os créditos. E nós sabemos que o imposto que mais penaliza o investimento, que mais grava o investimento, é o ICMS. E os estados devolvem isso quando devolvem em prazos longos, 60 meses, por exemplo. Não seria razoável imaginar que nessa PEC se pudesse oferecer aos estados que pudessem, de alguma maneira, contribuir para a desoneração dos investimentos, particularmente os investimentos em infraestrutura, que criam externalidades saudáveis, que estimulam o processo de integração econômica e, portanto, contribuem para a coesão da federação, não seria razoável estabelecer algum tipo de mecanismo que, de algum modo, premie esses estados que desonerem o investimento? É uma questão. A outra, ainda, é que nessa proposta do Código do Federalismo Fiscal, que eu acho muito interessante, eu tenho me preocupado muito com essa questão do uso da substituição tributária, que se disseminou de uma forma absolutamente abusiva. Os estados estão utilizando o mecanismo da substituição tributária, inclusive na contramão, nitidamente, de políticas nacionais. Por exemplo, todo esse elenco de incentivos para micro e pequena empresa, que estão aí no regime do Simples, estão sendo, na prática, anulados inteiramente pelos estados que estão adotando, através do mecanismo da substituição tributária, penalizam fortemente as micro e pequenas empresas. Então, eu pergunto, não seria necessário estabelecer um marco de regulação para essa questão da utilização do mecanismo da substituição tributária? Não está na hora de estabelecer limites à utilização desse mecanismo? E, no final, aproveitando aqui a presença do meu amigo Everardo Maciel, eu queria lhe perguntar o seguinte: o processo da guerra fiscal, da competição, dá sinais nítidos há muito tempo de esgotamento. Eu pergunto, o ideal é que se pudesse realmente recriar uma políticas nacionais de desenvolvimento regional. Eu lembro que o grande surto de industrialização do Nordeste se deu a partir de renúncias fiscais de tributos federais, de políticas nacionais de incentivo. Na medida em que a União foi se ausentando, os estados então tiveram que assumir essa coisa caótica, predatória, terrível, que é a utilização. Eu pergunto, o ICMS é uma espécie de tributo que se presta a uma política de incentivos fiscais, ou o ICMS, por definição, considerando as suas características, considerando que ele impacta as relações interregionais fortemente, o ICMS seria uma espécie própria para que se possa promover incentivos, como temos feito na história mais recente do nosso país? Não será exatamente o ICMS o melhor exemplo do caos tributário que se estabeleceu no Brasil? Ou seja, para melhorar o ambiente tributário no Brasil, nós não temos que ir na direção oposta, ou seja, da federalização do ICMS, da busca de uma legislação uniforme no ICMS? Eram essas as questões que eu deixaria à consideração.
Obrigado, senador Armando Monteiro. Passo a palavra agora, por fim, para este bloco, ao senador Eduardo Suplicy.
Presidente senador Lobão Filho, prezado senhor Everardo Maciel, que também se conduziu quando foi secretário da Receita Federal e é um dos maiores especialistas na área de conhecimento do sistema tributário nacional. Eu fiquei pensando, quando o senhor começou a fazer a exposição, que para nós compreendermos bem todas as medidas expostas, que seria necessário, e eu acredito pelo seu conhecimento do sistema tributário nacional, que a comissão que o senhor entregue, os que o senhor integra, na verdade, o ideal seria, se puder, nos fazer uma exposição sobre como está hoje o sistema tributário nacional a nível da União, dos Estados e da Federação. Como ela se compõe hoje dos diversos tipos de tributos, seja o imposto de renda, seja o IPI, o ICMS, o imposto de transmissão inter vivos, o imposto de serviços, e que pudéssemos ter uma clareza das atribuições que hoje estão definidas para a União, para os governos estaduais e para os municípios. Porque na hora de estarmos definindo eventuais isenções de certos tipos de tributos, em algum nível, União, Estados e municípios, ou transferências de recursos, é que é importante termos uma consciência clara de como se desenvolveu este sistema, qual é a sua racionalidade e se nós vamos fazer modificações, quais aquelas que, por exemplo, a comissão sobre o federalismo, cujo porta-voz hoje é o senhor, nos traz, que diretrizes recomenda para nós que, de alguma forma, precisamos ter uma visão integral disto. E também que tenhamos consciência do funcionamento hoje de certas transferências de recursos e que são significativamente importantes e que, na hora de estarmos pensando em decisões sobre transferência de recursos para estados e municípios, precisamos ter consciência delas. Eu vou aqui dar um exemplo que nem sempre todos nós aqui, representantes do povo no Congresso Nacional, estamos plenamente conscientes. Ou se estamos, precisaremos estar ainda mais conscientes. Vou me referir, por exemplo, aos programas de transferência de renda, hoje consubstanciados no programa Bolsa Família, mas poderia estar falando também da LOAS, do benefício de participação, mas vamos dar um exemplo assim. O benefício do Bolsa Família é algo da responsabilidade do governo federal, mas administrado em parceria com os governos estaduais e principalmente municipais. Os municípios fazem o cadastramento e examinam quais aquelas famílias que hoje não recebem até R$ 140 per capita por mês e definem, então encaminham esta relação para o Ministério do Desenvolvimento Social, que então encaminha a transferência de renda, que hoje, para esse ano, está em torno de 20 bilhões, 22 bilhões de reais para mais de um quarto da população brasileira, cerca de 50 milhões de pessoas que estão nas 13 milhões e 700 mil famílias hoje beneficiadas. Ora, há alguns municípios onde o cuidado com o cadastramento foi de tal ordem que já estão próximos de atender 80% das famílias que realmente podem ter o benefício. Algumas estão acima de 80%. Já outros municípios, como, por exemplo, meu município de São Paulo, observei recentemente, ainda ontem houve uma reportagem do Estado de São Paulo a respeito, que em relação a todas as famílias que poderiam estar inscritas e recebendo, está em torno de 56%. E se conseguir aumentar para 80%, 85%, 90%, vai receber maior transferência referente àquilo que é definido em lei do programa Bolsa Família. Bom, eu trago esse exemplo, poderiam ser muitos outros, para que tenhamos aqui a consciência de toda a complexidade que envolve o sistema tributário nacional nos três níveis. Então, quem sabe hoje Vossa Excelência não trouxe aqui isso que eu lhe peço, ou para a comissão, mas eu acho, presidente, que nós teremos uma melhor compreensão da exposição do prezado Everardo Maciel se tivermos também uma exposição de como é hoje o sistema tributário nacional nos três níveis e, dadas as sugestões elaboradas pela comissão, como é que ficará. Eu queria trazer essa reflexão aqui para que eu mesmo possa, como senador, compreender melhor como será.
Obrigado, senador.
As sugestões feitas pela comissão. Suplicy. Obrigado.